Eu lanchei sanduíche, batata frita, eu lanchei também refri, eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só.
Vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe.
I can feel it.
Vixe, muita treta, vixe, muita treta.
Vixe. Eu estou sentindo uma treta.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Treta Podcast, o podcast do treta.com.br. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje a gente vai provar pra todo mundo que a gente não precisa provar nada pra ninguém. A história de hoje é uma das histórias das quais eu não me orgulho muito. E olha que, modéstia à parte, eu tenho uma longa lista de histórias das quais eu não me orgulho muito. Digamos assim que eu chacoalhei aqui o saquinho de memórias de histórias das quais eu não me orgulho muito, e saiu essa que eu vou contar para vocês agora. Como de costume, vamos de contexto. Uma das poucas vantagens de envelhecer é amadurecer, que envolve, dentre outras coisas, adquirir autoconhecimento. Autoconhecimento esse que serve para você saber aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. E também aquilo em que você é bom e aquilo em que você é uma negação. No meu caso, eu sou uma negação na cozinha. Eu não sei cozinhar.
Comprei uma panela de pressão.
Não me entenda mal, não é que eu seja um macho escroto, mimado pela mamãe, que fazia tudo pra mim, e eu nunca era socialmente implicado a colaborar com os afazeres domésticos onde quer que eu fosse. Isso também, mas não é só isso. Com o tempo, depois de morar sozinho, eu aprendi a me virar. Aprendi a cuidar da casa, instalar umas prateleiras, trocar a resistência do chuveiro. Eu me atrevo a dizer até que eu lavo um banheiro como ninguém. Quem quiser comprovar, pode vir vomitar aqui em casa, abraçado na privada, que ela vai estar limpinha, com um cheirinho de lavanda e água sanitária. Mas cozinhar, eu vou ficar devendo. Cozinhar requer uma habilidade, uma atenção dinâmica, que definitivamente eu não tenho. Olhou pro lado, distraiu um segundo, acabou, passou do ponto. Até a sopa eu já deixei queimar outro dia.
Aqui a culinária possível, a culinária da verdade, a culinária da realidade, a culinária da guerra, a guerra diária.
Por outro lado, simultaneamente, aliás, concomitantemente ao fato de eu não saber cozinhar, eu também sou um cara que gosta muito de comer. Eu sei que essa é uma das frases mais clichês que existem, né? Tipo, dizer que as quatro melhores coisas do mundo são comer e viajar. Mas eu realmente gosto muito de comer. Tanto que as pessoas do meu convívio estão acostumadas a me ouvir emitindo sons de prazer e satisfação durante as refeições. Aliás, eu gosto tanto de comer que uma vez eu tive um canal no YouTube em que as pessoas me assistiam comendo. É sério, era um canal de gastronomia reversa, em que ao invés de produzir alguma receita, eu apenas consumia a receita. Chegou a pegar bastante view esse canal, pena que o orçamento de 2 anos da produtora acabou em 6 meses, né? Talvez eu tenha exagerado um pouco na larica.
Salve, salve, rapaziada! Já tá dando 5h20 e vocês sabem, saco vazio não para em pé, né? Então vamos descolar uma larica pra passar essa tarde gostosa.
O resultado dessa equação que soma não saber cozinhar com gostar muito de comer, obviamente, é um rombo substancial na fatura do cartão de crédito, de tanto pedir delivery. Um fenômeno financeiro que eu prefiro chamar carinhosamente apenas de déficit comercial desfavorável, mas o gerente do meu banco não concorda com os meus termos. É sério, teve um mês em que eu me aborreci com os problemas numa entrega do iFood, e desinstalei o aplicativo em boicote. E por coincidência, foi o pior mês na arrecadação do município de Jundiaí, em São Paulo, que não por acaso é a sede fiscal da empresa. Em compensação, esse também foi o único mês do ano em que as minhas contas não fecharam no vermelho, que não por acaso também é a cor predominante na identidade visual do iFood.
O cérebro associa o vermelho como força, poder, raiva, perigo, vigor e excitação.
Mas, acima de tudo, eu sou um cara consciente das minhas escolhas. Eu também sou consciente dos desdobramentos político-sociais das minhas ações. Eu sei que a gente está vivendo um momento de plena precarização do trabalho e que aplicativos como o iFood vêm contribuindo para a franca exploração do trabalhador e até mesmo para a falência de pequenos restaurantes. Mas dentre tantos dissabores da vida contemporânea, tá para nascer quem vai me tirar o direito de estar sentado de cueca no sofá e de repente fazer se materializar na minha frente meia hora uma coxinha de frango sem massa com gorgonzola ou uma tapioca de Nutella com paçoca.
Porra, até um sanduíche, isso.
Essa culpa de pedir muito delivery, eu não carrego. Ou melhor, eu achava que não carregava, né? Porque outro dia eu fui pego de surpresa por um comentário, uma observação, aliás, uma consideração do porteiro do meu prédio. Eu não lembro ao certo, mas provavelmente foi algum dia em que eu fiz um pedido no iFood para o lanche, um outro pedido para a sobremesa, e se bobear eu também encomendei uma cerveja no Zé Delivery. De vez em quando acontece. Depois de me ver recebendo tantos pacotes, o porteiro virou para mim e soltou a frase que ecoaria na minha mente até hoje. Você pede muito delivery, né? Em outras circunstâncias, em condições ideais de pressão e temperatura, eu ia responder apenas com um foda-se ou um não importa pra você, palhaço.
Ah, morre! Não, isso eu não faço. Diabo!
Mas quem fez a pergunta era o Gelson. O Gelson é o porteiro mais gentil e educado do condomínio. Eu não ia dar uma resposta atravessada pro Gelson, um cara bacana desse. Ainda mais tendo consciência de que eu realmente peço muito delivery, quase todo dia. É um privilégio social e econômico que é praticamente um desperdício, que não tem cabimento na cabeça de um trabalhador que vê o poder de compra do salário despencar cada mês. Eu sou CLT, com vale-refeição, e não tenho grandes aspirações aquisitivas, sonhos de consumo. Eu me contento com pouco, com o arroz com feijão do dia a dia, acompanhado de fritas, farofa, vinagrete, uma fraldinha mal passada. Pode trazer. Por isso, aquele comentário do Gelson me pegou de jeito. Bateu mesmo. Eu não soube o que responder. Foi mais ou menos parecido com a ocasião em que eu fui acusado de ser um comunista de iPhone pela primeira vez. Lá nos anos 2000, 2010, quando um iPhone ainda custava menos que um Fiat Uno, mas já disparava um gatilho, né, de uma aparente incoerência. Eu não tinha o que responder pro Gelson. Na hora ali eu botei um sorriso amarelo no rosto, emiti um som parecido com um e saí cabisbaixo, intranquilo, segurando o meu pacote de meio quilo de franguinho frito com 300 gramas de bolinha de queijo e um certo peso na consciência. Depois desse dia, todas as vezes que o interfone toca e eu tenho que descer para buscar uma entrega, eu automaticamente penso numa desculpa qualquer para me justificar por estar pedindo tanto iFood pro caso de ser confrontado com um questionamento semelhante ao do Gelson. Eu sei. Talvez eu devesse estar gastando esse tempo todo aí fazendo uma psicoterapia ao invés de fazer um podcast. Mas é que eu acho mais divertido, assim. Enquanto uma experiência coletiva com mais gente envolvida, né? Eu, você, a galera. É mais divertido. E significativamente mais barato. Mas o fato é que o interfone se tornou um gatilho para o meu cérebro imediatamente elaborar uma desculpa por pedir tanto delivery, como se eu realmente tivesse que dar explicação para quem quer que seja. E agora, depois de alguns meses desse ocorrido, eu já tenho uma boa lista de justificativas, muitas delas plausíveis até, que eu pensei, mas nunca tive a oportunidade de usar. Já que o Gelson nunca mais me perguntou nada sobre os meus hábitos pessoais de consumo. Mas por via das dúvidas, por desencargo de consciência, eu vou compartilhar aqui a minha lista de desculpas com vocês. Por causa de vocês também pedirem muito delivery, né? E acabarem sendo interrogados por algum observador. Vamos lá. Você pede muito delivery, né? É que eu tô com um fogão quebrado lá em casa e a peça que quebrou é muito cara pra consertar. Eu olhei no Mercado Livre, mas esse mês não vai dar. Você pede muito delivery, né? É que eu trabalho fazendo avaliações nos deliveries da cidade, né? Eu sou funcionário da prefeitura. Mentira, eu tenho um blog. Você pede muito delivery, né? É que eu sou um dos fundadores do iFood. Fui eu que tive a ideia de colocar o i antes do food. O pessoal é muito grato até hoje, né? Você pede muito delivery, né? É que eu passei fome durante 10 anos da minha vida. Agora eu vou às forras.
Você pede muito delivery, né?
É que eu tive um acidente muito sério com queimaduras no passado, então eu evito usar o fogão, sabe? É aquele ditado, né? Gato escaldado tem medo até de água fria.
Você pede muito delivery, né?
É que... Você já viu o preço do gás de cozinha?
Você pede muito delivery, né?
É que eu tenho uma fobia social, então eu evito ir ao supermercado, né? Essa, inclusive, tá bem perto da realidade.
Você pede muito delivery, né?
É que eu tô fazendo hora extra no trabalho e em home office, né? Essa também é quase verdade.
Você pede muito delivery, né?
É que eu tô fazendo uma dieta de engorda. Sad but true.
Você pede muito delivery, né?
É que o IGPM bateu 30% e o IPCA acumulou 10%. O dragão da inflação voltou, meu amigo. A que ponto chegamos?
Você pede muito delivery, né?
É que eu sou meio ruim de matemática.
Você pede muito delivery, né?
É que o cachorro comeu meu livro de receita.
Você pede muito delivery, né?
É que eu sou alérgico a gás de cozinha. É uma condição mais comum do que as pessoas imaginam, inclusive.
Você pede muito delivery, né?
É que a minha esposa é rica. A gente só mora aqui nesse condomínio de classe média baixa pra não ostentar muito. Sabe como é, né? Essa onda de sequestro, o golpe do Pix.
You ask for a lot of delivery, right?
É que eu sou rico, mas não espalha.
Você pede muito delivery, né?
É que eu trabalho com clonagem de cartão de crédito. Inclusive, aquele seu credit card tá com limite baixo, hein? Não deu nem pra nada.
É, delivery dos números de pessoa.
É que eu trabalho com criptomoedas. Desde 2008.
Você pede muito delivery, né?
É que eu descobri um jeito de burlar o PicPay. Depois eu te mando o link.
Você pede muito delivery, né?
É que eu desenvolvi um método infalível para adivinhar o nome dos cupons de desconto do iFood. Depois eu te ensino.
Você pede muito delivery, né?
É que, segundo o parágrafo 5º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor, lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, as dívidas prescrevem em 5 anos.
Você pede muito delivery, né?
É que eu ganhei uma aposta.
Você pede muito delivery, né?
É que eu perdi uma aposta. É que eu comprei um Oi naquela promoção dos 31 anos de ligações grátis. Então, pra mim, compensa mais ligar pra pizzaria. É que eu tenho um tipo raro de narcolepsia. Daí eu pego no sono quando eu tô cozinhando. É que eu tenho toque e o meu fogão tem uma boca de cada tamanho. É inacreditável. É que eu tô sem relógio pra medir o tempo de preparo dos alimentos. Não tem nem ampulheta. É que o acendedor do fogão quebrou e eu tô sem fósforo em casa. É que a minha airfryer veio sem o manual de instruções.
Você pede muito delivery, né?
É que eu apoio o comércio local. É que eu tô fazendo uma pesquisa. É que eu tô fazendo um experimento antropológico. É que eu tô fazendo um documentário pra Netflix. É que eu tô fazendo pauta pro meu podcast. É que o Luiz Prandini, o Alessandro Couto e mais 30 pessoas de todo o Brasil apoiam o meu podcast pelo picpay.me/treta a partir de R$4,20 por mês. É que a vida é muito curta e só se vive uma vez. A vida realmente é muito curta, e eu não vou nem entrar no mérito da nossa insignificância perante a vastidão do universo, ainda mais hoje em dia que inventaram o multiverso, porque a nossa vida é tudo que a gente tem, a nossa perspectiva é o nosso universo. Ninguém garante que todo o resto não seja apenas um programa de computador tentando nos iludir e matar o Keanu Reeves. Até onde se sabe, a gente realmente só tem uma vida. E como os antigos sempre gostam de frisar muito, do alto de sua experiência, a vida passa num instante. A vida é um sopro. Ainda mais quando você precisa trabalhar 12 horas do seu dia para atingir o valor de um salário mínimo. Lembrando aqui que um dia inteiro tem 24 horas. Metade do seu dia é dedicado a conseguir satisfazer as necessidades humanas mais básicas. Colocar comida na mesa e um teto em cima da cabeça. Restando a outra metade do dia para dormir, se alimentar, se entreter, descansar, cuidar da saúde, se relacionar com outros seres humanos, ir num banco ou num órgão público, resolver uma burocracia. Enfim, metade do dia sobra para você viver, né? Para todo o resto das atividades compreendidas aí por esse verbo. Imagina se a gente vive mesmo numa simulação. Imagina se for tudo um sonho de Deus ou uma série sendo assistida por seres superiores em outra dimensão. Imagina se for igual o final de Lost e a gente, na verdade, está num purgatório psicodélico todo esse tempo. Metade da sua vida pagando pena simplesmente por existir e ainda tendo como efeito colateral das suas ações o enriquecimento injustificado de um punhado de brancos que já nasceram ricos e nunca vão precisar empenhar metade dos seus dias pra porra nenhuma. Precarização do trabalho, que tal qual um cotonete foi batizada com o nome da primeira marca a se estabelecer nesse mercado semi-escravocrata, é mais conhecida como uberização. Mas é no mercado de entregadores de aplicativo, que tem uma nota de corte mais baixa, né, dá para entrar com uma bicicleta velha, que as nuances sádicas da exploração capitalista ficam ainda mais nítidas. Alguém já cunhou o termo iFoodização?
Os aplicativos não estão no ramo do delivery, mano. Não é o delivery o negócio dos aplicativos. O negócio dos aplicativos é a exploração, mano. Se os aplicativos amanhã tiver que reconhecer o vínculo empregatício, um monte de investidor vai embora e o valor de mercado deles cai. Então o negócio deles é a exploração. O que atrai investidor nesse negócio é você conseguir extrair a última gota do suco de laranja. E quando o bagaço tiver que ser jogado fora, você não precisa nem se preocupar. Não é problema seu. Entendeu? A uberização é um processo, mano, que tem que avançar pra outros caras ganhar dinheiro, mano. Ou você acha que os Correios não tá louco pra virar um aplicativo, mano? Venha trabalhar no Correio, vença na vida, ganhe 50 centavos por cada carta que você entregar. Você acha que não sei disso? Você acha que nós não sabe disso, mano? Que é isso? É pra isso que tá uma na coisa? Entendeu? Se você acha que a uberização é um problema dos entregadores, você tá errado, mano. A uberização do desdobramento da Revolução Industrial. Se a Revolução Industrial avançou pra todo mundo, a uberização vai avançar pra todo mundo também. Você, jornalista, mano, pode ter certeza disso, se já não chegou. Se já não chegou, ela vai chegar, mano. Meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, eu tenho 31 anos de idade, sou mais conhecido como Galo. faço parte do movimento dos entregadores antifascistas e eu luto pela emancipação dos trabalhadores e trabalhadoras.
Um grupo de entregadores conhecidos como entregadores antifascistas, com destaque para a figura incendiária de um de seus líderes, o Paulo Roberto da Silva Lima, o Galo de Luta, começou a se articular em São Paulo no começo da pandemia, em 2020, e logo se alastrou pelas capitais e grandes cidades brasileiras. Suas reivindicações não podiam ser mais justas. Melhores condições de trabalho, de salário e, principalmente, um amparo social mínimo por parte dos aplicativos de entrega, como o iFood, o Uber Eats, o Rappi e o Log. No dia 1º de julho de 2020, os entregadores de aplicativo organizaram o Break dos Apps, uma greve que afetou quase todos os estados brasileiros com a paralisação dos serviços de entrega e que viria a se repetir no futuro com menos intensidade. A grande vitória do movimento foi a adesão popular, quando os usuários dos aplicativos atenderam ao chamado dos entregadores que pediram para a galera não realizar pedidos nessa data e ainda fazer avaliações negativas dos aplicativos nas redes sociais. Foi um resultado que trouxe principalmente visibilidade à causa, que revelou as péssimas condições de trabalho dos entregadores para quem eventualmente não fazia ideia de que a sua marmita diária também era feita de dor e desespero. Se você, assim como eu, for um hard user de delivery, eu vou te dizer agora o que você pode fazer para apoiar os trabalhadores que trazem um rango nosso de cada dia. E de quebra ainda, espiar aquela culpa cristã ou pequeno burguesa por pedir tanto delivery. Essas dicas eu peguei no mini manual lançado pelos organizadores do movimento nas redes sociais. Quando estiver rolando o break dos apps, não peça comida pelos aplicativos. Pelo contrário, desinstale e avalie os apps negativamente. E também ajude na divulgação, sempre usando as hashtags do movimento e respondendo os posts dos aplicativos com emoji de vômito. Nos dias normais, né, quando não estiver rolando o break, mantenha-se consciente da exploração do trabalho dos entregadores, especialmente na hora de filtrar uma reclamação por algum aborrecimento com a entrega, ou na hora de decidir seu apoio a políticas e políticos neoliberais, como a Tabata Amaral, que quer criar uma nova categoria trabalhista sem direitos trabalhistas para os entregadores. Na hora de uma entrega, compare a tela do seu celular com a do celular do entregador para ver a diferença entre as taxas que você pagou e o que o entregador recebeu. Se for possível, printe ou grave um vídeo e publique nas redes sociais. E por fim, não querendo colocar nas suas costas uma responsabilidade que é das empresas, sempre que for possível, deixe gorjetas, né? Ou peça uma refeição decente para o entregador junto com a sua. Essas condutas aí que eu listei ainda estão longe de resolver o problema, mas já são um começo. Você pode até pedir muito delivery e nem precisa dar explicação para o seu porteiro, mas não seja um filho da puta, né? Essa é a regra de ouro. Tem gente que acha que não devolver a bandeja na praça de alimentação do shopping ou não devolver o carrinho do supermercado no estacionamento são atitudes nobres, que geram e mantêm empregos. Só na cabecinha de madame mesmo. É óbvio que isso aí é uma lenda urbana. Enquanto a gente não puder contemplar o fim desse sistema nefasto de acumulação e exploração do homem pelo homem, o que nos resta é tomar algumas medidas paliativas de redução de danos. Resumindo, Gelson, é isso. Então é isso aí, meus queridos ouvintes. Esse foi o Treta Podcast, ensaiando um formato novo, experimentando um novo jeito de falar no seu ouvidinho. Não esquece de avaliar a gente no iTunes e de indicar esse episódio para um amigo. Também não esquece de seguir a gente no @treta, no Twitter e no Instagram. E se você quiser apoiar esse podcast, fazer ele continuar publicando episódios inéditos toda semana, colabore com apenas R$4,20. Esse valor simbólico, que além de cobrir os nossos custos de hospedagem e de produção, também paga o seu ingresso para o nosso grupo secreto de bastidores do Treta, no WhatsApp, no Facebook e no meu coração. Até a próxima semana. Um beijo e é nóis.